Apocalipse Metálico. Eclipse Metálico, o culto do som eterno, na Marquense FM. Eclipse Metálico, com Manuel Joaquim. Eclipse Metálico, porque ao fim de semana, a Marquense FM tem mais peso.
Gentlemen.
Olá malta, sou o Joey do Divine Blueing, convido-vos a ouvirem esta emissão do Eclipse Metálico, onde eu vou falar um bocadinho sobre as nossas origens e as nossas vivências. Olá malta, sou o Joey do Divine Blueing, venho-vos convidar para aparecerem no Lameco Metal Fest dia 16 de Março para uma noite metal daquelas boas à moda antiga.
então de regresso para a segunda parte de O Eclipse Metálico com os Divine Ruin, eles que são as estrelas de hoje da rúbrica por cá no Eclipse Metálico dedicada à terceira edição do Lamecum Metal Fest, que se intitula Rumo ao Lamecum. Abrimos com o tema de abertura do álbum, aliás, não do álbum, mas do EP Visions of Mortality, o único registro físico que eles têm até à data, lançado em 2020. Foi a faixa Eternal Bloodshot, agora fica Aeons. Depois vamos ter a primeira parte da conversa com o Joey, então dos Divine Ruin. Mas para já e desde o início vamos ficar com o tema Aeons. E depois então é tempo de conversa. We'll be right back.
noite, Joey. Bem-vindo ao Eclipse Metálico e também bem-vindo ao rumo ao Lama Ecum. Tudo bem?
Está tudo. Espero bem que por aí também esteja. É um prazer para mim estar aqui, que é... Não faço muitas entrevistas, mas pronto. Já isto... abro aqui uma exceção.
Obrigado em primeiro lugar e em segundo lugar, isto não é uma entrevista, isto é uma, sim, é uma conversa de tasco.
É uma conversa de tasco, mas pronto, no cerne das coisas todas é uma entrevista descontraída.
Exatamente.
Entrevista entre aspas.
É por aí. Não, pronto, ok. Então vamos considerar entrevista descontraída, conversa. Yeah. Também se pusermos conversa, se calhar o pessoal não entende. Pronto, mas pois. Olha, eu começo, então vamos começar por início, aliás, pelo início, como é que surgiu a criação do projeto Divine Ruin? O projeto não, da banda Divine Ruin.
Para falar do início, do Divine Ruin, nós tínhamos, a nossa ideia era fazermos uma banda de... uns estilos assim mais a tender para o grindcore e brutal leads e afins. E então na altura eu e o Tozé, o António Barba Tozé e o Daniel Dantas, que foi o nosso vocalista original, decidimos juntar e na altura tínhamos outro nome, e depois nós decidimos que nós não fazíamos assim, não éramos lá muito bons a fazer grindcore, mas éramos bons a fazer umas músicas mais longas. Assim, umas coisas mais técnicas, por assim dizer, mais um bocadinho tender mais para o death metal. E então nós na altura formámos, depois de vários nomes, assentámos o nome Gárgula. Entretanto, com Gárgula demos alguns concertos, as músicas que estávamos com Gárgula eram basicamente as músicas de Divine Ruin. Entretanto, depois juntámos com a formação original dos Gárgula, era eu no baixo, o Daniel na voz, o António na guitarra, depois falámos com o João Afonso, ele também foi para a guitarra, e era um rapaz do fundão, que era o Justino, que tocava bateria. Entretanto, o Daniel e o Justino saíram da colher. E depois nós decidimos que sem eles isto não era bem Gárgula e então reformulámos a imagem da banda, fizemos assim umas audições para bateria, para baterista, e depois conhecemos o Poeta e ele foi aquele que nós gostámos mais e então ele foi ele que ficou connosco. E depois eu fui um bocado forçado a ser vocalista, porque dos quatro eu era o único que sabia, conseguia berrar mais ou menos, e foi também a razão logística, que é mais fácil enfiar quatro macacos num carro do que cinco, o material todo.
Exatamente.
E então depois decidimos no nome Divine Ruin, que até era um item de um jogo online, que era o Smite, que eu e o Tozé jogávamos bastante.
Okay.
E pronto, depois de um brainstorming lá ficou Divine Ruin e pronto, e assim, e basicamente a ideia foi essa, era juntar-nos para fazer grindcore, não conseguir fazer grindcore, e depois fizemos uma banda com o som que se vê agora, que é tudo menos grindcore.
Sim, é mais na onda de thrash, death metal, por aí, não é?
Sim, eu sinceramente nunca gostei muito de nos classificar, mas assim dentro dos géneros mais específicos, se tivesse de classificar Divine Ruin, era death metal melódico, basicamente.
Okay.
Mas por alguma razão, se calhar por algumas músicas nossas que têm assim umas passagens mais para dar castanhada, a malta começou-nos a classificar como death trash. Opa, eu como não estou para me chatear muito com isso, é tipo, ok, é death trash, pronto, se lixo. Eu gosto de dizer que nós tocamos metal, pois a malta que vai ouvir e que tira as suas ilações de qual é que é o género que acha que nos deve dizer que são, ou que somos, quero dizer.
Olha, eu para mim, desde o hard rock até ao grind e por aí fora, é tudo heavy metal. Pronto.
É isso.
Mas pronto, isso são paranoias de quem vem lá atrás, de quem começou nos longínquos anos 80, e pronto, e aquilo era, para nós era tudo hard and heavy, melhor ainda.
Pois.
hard rock, heavy metal, era assim que a gente chamava a coisa. Pronto, e vocês, entretanto, formaram-se em 2017, não é? Entretanto, em 2018 lançam um tema, não é? Ou gravam ou algo do género, não é? Um tema.
Sim, isso foi. Se queres que diga, eu já estou com eles há tanto tempo, porque eu estou a contar também com a altura em que nós ainda não éramos Divine Ruin.
Exato.
Mas sim, eu acho que Divine Ruin ficou acentuado mais por volta de 2016-2017. Esse single era a Flash Recycler, que era uma música que até foi escrita na altura antes de sermos Divine Ruin. E até falámos com um rapaz de Lamego, que era o André.
O André Guerra.
Sim, e diz?
O André Guerra.
Sim, esse mesmo.
Que provavelmente.
Ele até foi lá a Covilhã e ele gravou-nos aquilo na sala de ensaios. Ele fez um trabalho fixe. Foram assim, acho que foram para aí uns 2 ou 3 dias daqueles fixes. Era gravar e beber copos, basicamente.
Se calhar mais a segunda parte que a primeira, não é? Estou
brincando. Não, foi. Eu, por acaso, eu orgulho. Quer dizer, a quantidade de copos no último dia, se calhar sim, se formos fazer uma média. Porque eu por acaso, nessas coisas sou muito certinho, que é trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Mas quando acaba o trabalho, Nossa Senhora nos ajuda.
Ok, certo, certíssimo, muito bem. Que se calhar será também esse mesmo André Guerra que vos vai fazer o som no Lama Eco.
Ah, sim, imagina, até sempre que nós vamos a tocar ao Trevaruna, que é um dos meus sítios preferidos neste país inteiro.
Okay.
É ele que nos faz o som e também imagino que seja ele a fazer o som lá, sim.
Sim, penso que sim. Estou um bocadinho ao lado dessa parte, mas acho que será ele, até porque acho que ele também pertence à organização, portanto mal seria se não fosse ele. Sim, mas olha, também já agora estamos dois de acordo relativamente à questão do lugar do Trevaruna, a opinião, estamos dois completamente de acordo. E entretanto, depois em 2020 vocês lançaram um EP de 4 temas, o Visions of Mortality, não é?
Sim. Isso, a maior parte das músicas foram todas ainda escritas antes de nós sequer sermos Divine Ruin. Acho que só a última música, a Necrópia, é que foi escrita já como Divine Ruin. E pronto, foi uma música que nós escrevemos. O Tozé queria escrever uma música para cantar em português, até foi ele que escreveu as letras, eu só dei mais uma ou duas ideias e pronto. E essa acho que foi a única que foi mesmo escrita como quando éramos Divine Ruin. Aliás, a diferença entre Divine Ruin e a Gárgula, o antigo projeto, é que o poeta, pronto, trocou as baterias, basicamente. Que ele não queria fazer exatamente a mesma coisa e também, como não estava nada gravado, não havia problema nenhum.
Entretanto, o poeta é um poeta que bate nos pratos e nos bombos e não escreve letras.
Não, eu por acaso eu deixo, ele se quiser dar input para as letras, ele dá, mas ele costuma dar inputs nossos para as guitarras também, para qualquer coisa no baixo. Nós em termos de composição somos muito liberais, nós as músicas, cada um às vezes levava uma ideia e pronto, nós começámos a trabalhar nessa ideia, depois eu dava ideias ao poeta da bateria, o poeta dava-nos ideias de guitarra e aqui isto é tudo. Nós andamos um bocado às marteladas uns com os outros, mas depois até é bom que andemos às marteladas uns com os outros, porque depois até sai uma coisa boa, normalmente.
Oh, homem, não uso muito essa palavra, marteladas uns com os outros, meu.
Quem quiser interpretar para os dois lados, se calhar até pode ter razão em algumas coisas.
Estamos assim então na rúbrica Rumo ao Lama Ecum, hoje com a presença dos Divine Ruin em conversa. Estivemos com a primeira parte dessa mesma conversa, já de seguida avançamos para mais um tema dos Divine Ruin, desta feita o tema que dá homónimo à banda, ou seja, Divine Ruin,
mais um dos extraídos do EP Visions of Mortality, e depois regresso à conversa com o Joey. Para já então fica Divine Ruin com o tema Divine Ruin. We'll be right back.
Olá malta, sou o Joey do Divine Ruin. Convido-vos a ouvirem esta emissão do Eclipse Metálico, onde eu vou falar um bocadinho sobre as nossas origens e as nossas vivências. Olá malta, sou o Joey do Divine Ruin. Venho-vos convidar para aparecerem no Lameco Metal Fest, dia 16 de março, para uma noite metal daquelas boas à moda antiga.
Vocês, o vosso último, pronto, e trabalho mais, digamos, o único em formato físico. Uhum. Já lá vão quase 4 anos. Suponho que haverá por aí algo preparado, ou estarão a preparar, ou algo do género. Com certeza, depois que, então, como grande parte das músicas que saíram ali, supostamente, ora, o EP tinha 4, uma foi já como Divine Ruin, as outras não. Portanto, depois de terem assumido o nome Divine Ruin, com certeza já compuseram algumas coisas. Há projetos para, ou há projeto, ou há ideia de avançarem com a gravação de um trabalho?
Pronto, isso é assim, nós agora para compor tem sido assim um trabalhão do catano. E porquê? Porque nós acabámos por ter um azar daqueles fantásticos com o EP, porque lançamos o EP que 2 meses depois, aquela fantástica pandemia que nos lixou. Entretanto, depois o João saiu da Covilhã, enquanto estava tudo fechado, nós ensaiávamos numa associação, que é o Oriental de São Martinho, na Covilhã, e aquilo obviamente também fechou durante a pandemia. Quando voltou a abrir para depois, pós-pandemia, o João já não estava cá. Nós ainda tentámos, ainda nos juntava meu, o Tosé e o Poeta, só que entretanto depois, nós quando nos juntámos, quando éramos todos e bem de ruim, estava tudo na universidade. Entretanto a malta começou a trabalhar, eu depois também tive que sair da Covilhã, e então nós agora basicamente estamos aos poucos a compor coisas, mas acho que para lançar prospects, não sei, eu gostava ainda deste ano de conseguir tentar lançar alguma coisa, nem que fosse um single, mas para mim eu acho que na melhor das hipóteses só para o ano que vem é que poderá haver algum género de música nova de Divine Ruin. E depois eu entretanto também não sou um gajo de me deixar quieto, eu saio da Covilhã, vim aqui para a zona a viver para perto de Lisboa, também já entretanto também meti em mais um projeto ou dois. E depois um gajo também tentar conciliar as três bandas acaba por se tornar difícil também.
Então já agora, quais são esses projetos paralelos?
Sim, dois deles ainda não posso revelar, que ainda está numa fase muito embriónica. Um deles está numa fase muito embriónica, o outro já está uma coisa feita, a malta já tem tudo músicas compostas, só que eu eles estão-me a ensinar as músicas, eu estou a ir apanhando, que é uma banda de Death Black na margem sul, e juntei-me também aos Critical Hazard, que lançaram o EP o álbum Storming from the Abyss, e com esse também tenho andado a dar concertos, e incrivelmente, por ironia do destino, talvez o Poeta acabou por se tornar o nosso baterista de Critical Hazard também, então basicamente metade Divine Ruin está em Critical Hazard. E depois normalmente nós tentamos juntar as duas bandas, que pronto, é engraçado assim, temos logo duas bandas que partilham dois membros, a logística até fica mais fácil.
Será, sim, e lá está, o transporte também é bastante mais fácil, o material, tudo isso será mais complicado, vocês fazerem dois concertos seguidos, mas pronto.
Já o fizemos umas quantas vezes, aliás no Trabaruna, quando foi Divine Ruin e Critical Hazard, eu e ele fizemos dois concertos seguidos.
Exatamente, não estava agora a associar, exatamente, é a última passagem de dos Divine Ruin lá pelas terras de Lamaecon. E já agora, pois, exato, daí que o pessoal de Lamego já sabe aquilo que esperar, não é? De vocês, porque você, o Divine Ruin, se não estou em erro, já terá ido pelo menos duas vezes tocar ao Templo de Metal, ao Trabarune, não é?
Sim. Pelo menos duas vezes, sim.
Penso que sim, pelo menos isso. E se repetiram a dose é porque gostaram.
Pois, também acho que sim. E entretanto também com Divine Ruin nunca vai sozinho. Nós temos sempre aquele nosso entre aspas surpresa no final do concerto, em que metemos aquilo que era a ideia original para, para Divine Ruin, que é os Catacumbanal, que era a nossa, que é, aliás, é o nome original de Divine Ruin.
Catacumbanal.
Sim. Que é a tal banda que acabou por não ser grande cor, tornou-se uma coisa mais crust, mas, okay, mas pronto, que Divine Ruin, o nome original era Catacumbanal, porque era uma ideia de Tozé, ele disse que queria ter uma banda chamada Catacumbanal, e nós de notar também quando nós formámos Divine, a banda, estávamos assim meio intoxicados, digamos, com Sagres e Superbock.
Com um nome desses, vai lá vai.
Não, é ideias do Tozé, está-se bem. Mas, e então nós agora, até é bastante interessante, porque a diferença entre Catacumbanal e Divine Ruin é que eu não toco baixo e dou baixo ao João, tá? E então, aliás, tipo, os elementos são exatamente os mesmos, e então dá para fazer uma. Okay. Dá para fazer uma. Em vez da malta estar a ouvir aquelas músicas mais trabalhadinhas, ou só podridão extrema, basicamente.
Ok, muito bem. Já agora sou. Prontos, não sei se é possível dizer isto, no Lamaecon poderemos contar com isso?
Se houver tempo, sim, já se tornou tradição nos nossos concertos.
Ok, pronto. Também não sei em concreto qual é o tempo que cada banda vai ter. Por aí fora. Muito bem. Entretanto, prontos. Já agora, concertos previstos e agendados que possas divulgar, tens alguns para os próximos tempos?
Que possa divulgar, Divine Ruin também vai se estrear na Margem Sul, finalmente. Vamos estrear na Margem Sul, no Almada Dead Fest.
Okay.
Que até vai ser para mim um concerto até bastante especial, porque além de ser o primeiro concerto de Divine Ruin aqui mais para baixo, vamos repetir um line-up de um dos concertos que eu mais guardo na minha memória, que foi o concerto no Metal Point, em que tocámos com o Rageful e com o Neuropsy. E aquilo foi dos concertos mais fixos que nós alguma vez demos, e foi dos concertos mais fixos que eu vi, até das outras bandas, que eu adoro Rageful e Neuropsy. E então, quando vi que Rageful e Neuropsy também iam tocar no Almada Dead Fest, foi tipo, oh, vá, retiro o line-up, nice, fixe. E depois, além disso, ainda também a Holocausto Canibal a fechar a noite, e derrame e malada, acho que vai ser assim um dia muito bom, e acho que qualquer amante de death metal deve ir àquele festival, até porque quem organiza aquilo é malta fixe, e eles merecem que aquilo corra bem, e tudo o que... Toda a pessoa que se tente num sítio onde às vezes não vai assim tanta gente a concertos, que tem os tomates, por assim dizer, para organizar ali um festival, para mim merece o meu respeito e o meu apoio também.
Se bem que Almada é uma cidade do metal.
Sim, mas aquilo não é bem em Almada. Ele chama-se Almada Dead Fest, mas aquilo é no Feijó.
Pronto, também.
Mas também, eu, dos concertos que já fui, das vezes que fui ao Feijó, também não é. A afluência às vezes aos concertos também não é assim muito.
Pronto,
também não é assim muito boa.
Mas há lá uma sala que deve ser onde vocês vão. Vão atuar, onde deve acontecer esse festival, que quase todas as semanas, ou todos os meses, não sei agora também de concreto, onde a divulgar um festival que vai, o Mad Fire, se não estou em erro, que acho que é este.
Sim, o Mad Fire.
É no mesmo sítio, não é? O Hollywood Spot, se não estou em erro.
Sim, é no Hollywood Spot. Exatamente. Eles agora estão ali a dinamizar bastante aquilo andou assim um bocadinho mal parado.
Exatamente, e essa região nos anos 90 tinha por aí, era um viveiro de bandas por aí fora. Conheci pessoal e muitas bandas daí e por aí fora. Daí que coisa. Eu só acho piada, mas não és tu o primeiro a referir isso. É que a malta refere-se sempre à margem sul, como se fosse tipo, sei lá, uma coisa. Não sei se estás a ver. Aqui deste lado, e depois ali há uma linha, e depois é a margem sul, que é uma coisa completamente diferente. Não, é pá.
Yeah, opa, isto é assim, eu vou ser sincero, eu não sou da Covilhã, eu sou da Amadora. E nós aqui em Lisboa, sempre, pelo menos da minha parte, sim, sempre houve assim uma rivalidade com a margem sul, que eu, aliás, eu espero bem que a malta da margem sul não veja esta entrevista, não ouça esta entrevista, que é o que eu vou dizer agora é controverso. Eu digo sempre que a margem sul é o lado errado do Rio Tejo. Okay.
Olha, também não sei se conheces, mas é onde vens tocar, e eu aprendi isto com eles, tanto lidar com eles, é Lamego. Sabes que o pessoal de Lamego diz que o pessoal da Régua, estás a ver, do outro lado do rio, são galegos.
Sim.
Ah, já sabes essa, pronto, então pronto. E siga, é um bocadinho em todo lado. Joey, não sei se queres acrescentar alguma coisa, ou se queres fazer um convite aos nossos ouvintes e a quem nos esteja a ouvir isto, já para terminarmos aqui a nossa conversinha. Um convite aos ouvintes, ou se quiseres acrescentar qualquer coisa, porque eu me tenha esquecido de puxar o assunto, que queiras acrescentar, mais algum festival, mais algum concerto?
Okay. Não, em termos no máximo quero deixar também, primeiro, aliás, quero só deixar aqui uma coisa bem clara. Eu não tenho nada contra o pessoal do Margem Sul, Margem Sul é bué da fixe, eu agora vou lá bué da vezes, e tipo, mega respect na malta. Okay. E pronto, o convite que eu faço é, apareçam no Lamaecum, que aquilo também é a malta que merece todo o apoio e respeito, que eles trabalham bastante para manter lá a cena viva e fazem um grande apoio às bandas. Eu sempre vou lá, que sou mega bem recebido. Quem puder ir ao Amada Dead Fest e ao Mad Fire, também estendo também o convite. E como não poderia deixar de ser, porque devido às minhas vivências na Covilhã, tenho que também dizer à malta que sempre, quando para meter sempre no calendário o Butchery at Christmas Time, que é um dos festivais mais fixos do ano, que é organizado pela Associação Never Late, e qualquer pessoa que esteja ali perto da Covilhã deve vir conhecer a Associação Never Late, que eles também fazem assim, é malta com amor à camisola, é malta fixe.
Isso é que é o mais importante, sobretudo quando as coisas surgem por amor à camisola lá de dentro. Agora batendo assim aqui no lado esquerdo, né? Exatamente, ou no peito, sim, exatamente, porque ele até fica no meio, não é do lado esquerdo. Pronto, exatamente, o que importa é mesmo as coisas bem feitas, de facto, com amor à camisola e ao metal. Pronto, olha, João, ficamos então à espera de assistir então à vossa prestação então no Lamaecum Metal Fest, e lá estaremos então para assistir à Ruína Divina no próximo dia 16 então de março.
É isso, lá estaremos, eu também vou lá estar a assistir também à Divina Ruína, mas da zona do palco, e depois vou beber copos com o pessoal todo, que é uma das melhores cenas de tocarem primeiro, né? Exatamente. Faz só concerto, então, e posso ir beber copos.
Ok, exatamente, é só um tour arrumado e agora vamos curtir.
É isso mesmo.
Pronto, João, olha, então até dia 16 e horns up.
Pronto, olha, obrigado, até uma próxima, até dia 16, e dia 16 logo vemos um joio de laranja.
Com certeza que sim, com um bocadinho de espuma em cima.
Com um bocadinho de espuma em cima, certo? Pronto, aí, entretanto, e obrigado também por me receberes aqui na cena, meu. E pá, e olha, boa sorte também com o programa, e pronto, corra tudo bem também para ti, meu.
Muito obrigado e obviamente é um prazer ter as bandas por cá. Isto, esta conversa com vocês era para ter surgido há uns tempinhos atrás. Ora, quando é que foi que saiu? Já há três, quase 4 anos, pronto. Mas entretanto, nem sempre o calendário bate certo. E pronto, se aconteceu hoje, aconteceu este ano, e também por uma boa razão, que é a terceira edição do Lama Eco Metal Fest.
E espero bem que haja muitas mais também.
Vão haver por aquilo que eu conheço da garra daquele pessoal.
Vão haver mais.
Espero eu. Mas entretanto, convém o pessoal não esquecer. Se aparecerem, convém aquilo não estar às moscas, né? Se aparecerem,
pois,
o público, aí é que a coisa anda para a frente. Quanto mais público, mais bandas. Sim, por aí fora, mais o festival evolui por aí fora. Se o pessoal ficar em casa sentado no sofá, aí a coisa pode não vir a acontecer.
É, também acho que depois, infelizmente, depois as pessoas que ficam no sofá são aquelas pessoas que depois se queixam que não há nada na zona onde eles vivem, que
exatamente.
É uma coisa para mim que é completamente incrível. Não
exatamente.
Conseguem pagar 5 ou 6 euros para ir ver uma banda ou duas, mas e depois quando não há queixam-se. Sem público não se fazem as coisas.
Oh, Joey, mas é que o mais complicado no meio disto tudo, e o mais caro é o bilhete. O bilhete do Lama Eco, que é 0 euros, entrada livre. Opa, fogo, opa, é uma exploração do público.
Pois, realmente.
0 euros, pá.
Quem não aparecer naquilo é porque não bate bem da mileira.
Olha, João, então até dia 16.
Até dia 16, meu. Obrigadão. Vá, tchau, meu.
Tchau.
Foi então assim a conversa com Joey. Divine Ruin. Eles que hoje estiveram por cá em conversa no Eclipse Metal, que na próxima semana será tempo para Carbon Soul. Para já continuamos com mais uma música dos Divine Ruin, e claro está que durante esta hora ela continuará dedicada às bandas presentes no Lama Eco Metal Fest, terceira edição, e os próximos convidados vão ser os Occultists, a estarem por cá presentes com música, já de seguida após os Divine Ruin. Mas tempo para ouvirmos então desde o início este tema Necropia dos Divine Ruin.
malta, sou o Joey do Divine Bullying. Convido-vos a ouvirem esta emissão do Eclipse Metálico, onde eu vou falar um bocadinho sobre as nossas origens e as nossas vivências. Olá malta, sou o Joey dos Divine Ruin, venho-vos convidar para aparecerem no Lameco Metal Fest dia 16 de Março para uma noite metal daquelas boas à moda antiga.
Rumo ao Lameco. Semanalmente no Eclipse Metálico, tudo sobre a terceira edição do Lameco Metal Fest. Entrevistas com as bandas, destaques musicais, semana é semana, no dia 16 de Março, fica mais perto. We'll be right back.
Madness Imperius Occultist, mais uma das bandas a marcarem presença no próximo dia 16 de março no Complexo de Paivas, na terceira edição do Lameco Metal Fest, onde estivemos com o destaque aos Divine Ruin. Próxima semana será a vez dos Carbon Soul. Agora fica, aliás, depois do tema dos Occultists, Demonic Warfare, do álbum Human, fica o tema Nine Layer of Abyss. Depois regresso para passarmos os olhos e os ouvidos por alguns dos discos que saíram durante o último mês, ou seja, o mês de janeiro. Isto, obviamente, na cena nacional portuguesa.